O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Queremos continuar a olhar para o nosso texto, para este livro que fala com as pessoas. Este livro que fala muito para além deste programa de rádio. Este livro, para aqueles que nos têm acompanhado e que já conhecem, é a própria Bíblia, a Palavra de Deus. E nós temos andado a caminhar neste livro e já vimos muita coisa a respeito dele. Já estudámos todo o livro do Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento. Já começámos a estudar o Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E já vimos coisas interessantíssimas, como o facto de Jesus Cristo estabelecer os princípios do seu reino, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Vimos como Jesus Cristo mostrou que tinha autoridade para falar o que falou nesse sermão, nos capítulos seguintes. E agora encontramos-nos no capítulo 12. No último programa, ficámos por este capítulo, não terminámos este capítulo, pois nele encontramos dois textos muito importantes acerca da pessoa de Jesus Cristo e que Jesus Cristo nos deixa orientações muito importantes para o nosso dia-a-dia. Ele fala acerca da forma como Satanás e os espíritos imundos agem na sociedade e no coração do homem. E vemos como eles vão influenciando e vão, de alguma forma, destruindo a vida das pessoas. Então Jesus está a falar acerca desses valentes que é necessário ser amarrado, é necessário ser destruído da vida das pessoas antes que seja estabelecido o reino de Deus. E depois Jesus Cristo fala acerca da forma como nós devemos agir com esses seres espirituais que tentam influenciar o homem para o mal. No Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 43, podemos ler o seguinte. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, pior do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus está a falar da forma como os seres espirituais agem com o ser humano. E muitas vezes acontece que há pessoas que são atormentadas por estes espíritos e no nosso país, infelizmente, há muita gente atormentada por eles. Situações que pessoas por vezes procuram auxílio de médicos, psicólogos e não conseguem resolver a situação. Muitas vezes a sua origem é espiritual. É verdade que não temos que pensar que a cada esquina está um demónio pensando assustadamente em tudo o que acontece, é espiritual, é demoníaco. Não é isso que Jesus está aqui a ensinar também. Mas é verdade que estes seres espirituais existem. E eles influenciam a vida do homem. E Jesus Cristo está a dizer que esses seres espirituais, quando estão na vida de uma pessoa, se são ordenados para sair, eles saem. E o que acontece então a esta pessoa? Se ela não enche o seu coração com a pessoa do Espírito Santo, se ela não enche a sua vida com a pessoa de Jesus Cristo, a sua casa fica vazia. É como se Jesus está a dar esta imagem da casa vazia e arrumada, no sentido que sai um ser espiritual e não é preenchida pela espiritualidade correta, por uma vida de espiritual certa, então esse demónio vai encontrar uma casa arrumada. E o que é que acontece? Não só entra ele, mas vêm sete outros que vêm com ele e então tomam posse da vida dessa pessoa e controlam essa pessoa e o estado dessa pessoa é bem pior no final do que no início. Isto deve alertar-nos a nós que temos a responsabilidade de orar pelas pessoas, a que levamos as pessoas a um encontro com Jesus Cristo. Por vezes encontro pastores e colegas e amigos que oram por eles e não têm este cuidado de encher a casa com a pessoa de Jesus Cristo. Então o que é que acontece? Pela autoridade que Jesus deu, essa pessoa até pode ser livre. Pode o espírito imundo sair dessa pessoa. Mas o que é que acontece? Se ela não decide aceitar Jesus previamente, então o que vai fazer é que a casa dela, o corpo dela, fique vazio. E, em outra altura, esse demónio voltará. E voltará não só, mas voltará acompanhado. E o estado último dessa pessoa é bem pior. Algum tempo atrás aconteceu comigo que uma senhora procurou-me, gostava de ser liberta de um tormento. Ela estava a ser atormentada tremendamente por alguns seres espirituais. E ela queria ser liberta dessa situação. E eu apresentei-lhe a pessoa de Jesus Cristo como aquele que pode preencher, de facto, a casa. E essa senhora ouviu o Evangelho, mas também para ela, e de alguma forma, esses seres espirituais eram a sua única companhia. Ela vivia sozinha, já uma senhora com alguma idade, e ela não queria, de forma alguma, perder a companhia daqueles seres espirituais. Ainda que em alturas a atormentavam, havia algumas alturas em que ela se sentia acompanhada por elas. Eu disse que Jesus Cristo poderia ser esse companheiro que nunca a iria deixar. Jesus Cristo poderia mudar a sua vida e trazer a alegria e a paz que ela necessitava, queria ter. Mas mesmo assim essa senhora rejeitou. Não quis aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Eu, como pastor, em vez de libertar essa senhora dos seres que a atormentavam, preferi não o fazer. E porquê? Por causa deste texto bíblico que temos aqui. E foi curioso que assim que essa senhora disse, não, eu não quero aceitar Jesus Cristo, eu não aceito a pessoa de Jesus Cristo, eu prefiro ficar com estes seres espirituais, imediatamente assim que ela disse isso, mesmo ali na minha presença, ela começou logo a ficar atormentada. Eu pude orar de novo para acalmar esses seres espirituais que a estavam a atormentar, e ela ficou naquele momento em paz. Mas eu sei que se tivesse orado para libertar essa senhora, o seu último estado seria pior que o primeiro, pois ela não queria aceitar nem ter uma relação com Jesus Cristo. E para nós líderes que temos a responsabilidade de orar pelas pessoas, de libertar essas pessoas, eu creio que com base neste texto devemos primeiro apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro dizer à pessoa se ela quer preencher a casa com o Espírito Santo e com a pessoa de Jesus Cristo. Se ela não quiser, melhor é não libertá-la daquele espírito imundo. Pois se o fizermos, ele não só ficará com aquele, como diz Jesus Cristo, mais sete virão. E será pior o estado desta pessoa. Então Jesus faz-nos esta advertência séria, em que a primeira coisa que devemos fazer é apresentar alguém que possa preencher espiritualmente essa pessoa. Então ainda falava Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão do lado de fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui faz uma declaração surpreendente. Não é que Jesus não tivesse respeito pela sua família, antes pelo contrário. Nós entendemos na Bíblia a importância que Deus dá à família. No entanto, Jesus quer deixar claro que há algo mais importante ainda. E essa importância é a relação espiritual que acontece entre as pessoas. Aqueles que podem fazer a vontade do meu Pai Celeste. Esses são, de facto, aqueles que formam a família próxima, a família espiritual. É por essa razão que, de alguma forma, hoje em dia, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se podem dizer que esses são os verdadeiros irmãos. São aqueles que partilham da mesma fé, aquele que partilha do mesmo valor, da mesma princípio ético de vida, esses são, de facto, a família próxima que a pessoa tem. Por isso, Jesus não queria desrespeitar a sua mãe e os seus irmãos, mas queria mostrar que há um valor mais profundo, além daquele que é natural. E se a família natural já é importante, Jesus estava a querer mostrar que a família espiritual ainda tem um valor maior. Para ele, as suas irmãs, os seus irmãos, a sua mãe, eram os seus discípulos, aqueles que fazem a vontade de seu Pai. Nós não queremos entrar aqui na polémica de se aqueles irmãos e irmãs eram de facto ou não os irmãos e as irmãs de Jesus Cristo, filhos de Maria e de José. Não queremos entrar nessa polémica. O texto indica que sim, que eram os irmãos e as irmãs de Jesus. Aparentemente eram pessoas conhecidas de Jesus, assim como sua mãe, que vinham ter com Jesus Cristo. Nós, em tempo oportuno, voltaremos a este assunto. Mas a questão aqui é, de facto, quem faz ou não faz a vontade de Deus. E esses são a família íntima de Jesus Cristo. São aqueles que estão próximos de Jesus e se relacionam com Ele. E por isso podemos dizer àquele que tem a mesma fé que nós, que Ele é nosso irmão. não simplesmente a toda a gente, nem toda a gente pertence a esta família, mas como Jesus Cristo disse, aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus continua o seu ministério e continua a proclamar as verdades do reino dos céus, como tinha feito João Batista. Ele continua a anunciar essa mensagem de arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E agora Jesus vai explicar o que é esse reino. Ele vai contar uma série de histórias, que se chamam parábolas, para ilustrar o que significa o reino dos céus. E Jesus então vai ensinar, quer às populações, quer aos seus próprios discípulos, o que significa o reino dos céus. Se por um lado ele já tinha dado a ética desse reino, por outro lado ele já tinha manifestado o poder desse reino, agora ele vai demonstrar como é que é esse reino, quais são os seus habitantes, quais os seus valores, o que de facto esse reino significa, que importância tem ou não tem esse reino para Deus. E então Jesus vai ilustrar isso através de uma série de histórias. E encontramos-nos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, no verso 1, que diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Vemos que Jesus agora tem um auditório muito atento. Ele está ali junto à multidão, sentado na praia, dentro de um pequeno barco, bem provavelmente ali perto da areia, e as multidões estão ali reunidas perto dele. E agora Jesus vai então começar a ensinar o que significa o reino dos céus. Diz ele que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra ainda, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus começa a falar acerca do reino dos céus, mas antes ele começa a falar de como a palavra de Deus pode ou não pode ter fruto no nosso coração. Antes desse ensino sobre o reino dos céus, Jesus quer ensinar que há diferentes tipos de pessoas que reagem à mesma mensagem. E Jesus explica esta parábola. Jesus não deixa dúvidas do que significa esta ilustração que ele está a dar. Jesus diz que há um homem que saiu a semear e essa semente era a palavra de Deus. Essa semente é a palavra de Deus que ainda hoje é semeada no coração das pessoas. Essa semente é lançada, como este programa de rádio, por muitos lugares, por muitos corações. Os corações são esse terreno que está ou não preparado para receber a semente. E desta forma, como nós fazemos este programa, é de alguma forma uma boa ilustração desta parábola de Jesus Cristo. Nós emitimos este programa em várias localidades do nosso país. Várias pessoas ouvem o nosso programa, inclusive você que me está a ouvir. E está ou não o seu coração preparado para receber a mensagem de Jesus Cristo? Esta semente que pode cair no seu coração e dar fruto. Jesus vai mostrar que existem vários tipos de terrenos, existem vários tipos de solos, existem vários tipos de corações, no fundo, para receber a palavra de Deus. E Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. E o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus explica esta mesma passagem. Ele não quer que os seus discípulos fiquem com dúvidas daquilo que ele está a querer ensinar. Ele diz que, no fundo, esta palavra pode cair em vários solos. Num solo que é o caminho, vêm as aves do céu, que é o maligno, que é Satanás e os seus demónios, e arrancam essa palavra do solo. Ela não chegou a penetrar sequer o terreno, era duro demais para que essa palavra pudesse dar algum fruto. Depois existe um outro tipo de terrenos, aquele que é o solo rochoso. Esse solo, de alguma forma, recebe a palavra até com alegria. A pessoa fica entusiasmada, se calhar, a ouvir este programa, ou ouvir uma outra mensagem. Até gosta, se calhar, do vizinho que lhe conta histórias da Bíblia, mas essa palavra não cria raízes. A pessoa tem alegria, mas quando chega aos tempos difíceis, talvez até a perseguição por causa da vizinhança, algumas pessoas que ficam preocupadas demais, ficam com vergonha de assumir que gostam de ouvir falar de Jesus, que gostam de ouvir a palavra de Deus, e essas pessoas não criam raízes. E logo se escandalizam, logo se afastam da palavra de Deus, logo se afastam de querer ser taxados de cristãos ou de outra coisa qualquer. Jesus falou-nos disso àquele jovem que veio ter com ele e perguntou ao Senhor Jesus, eu sigo-te, pronto, o queres que vás, mas onde é que tu repousas? E Jesus disse, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez esse jovem tivesse essa dificuldade, fosse como este terreno rochoso, em que para ele mais importante era, de facto, ter as condições favoráveis. A angústia e a perseguição não eram para ele. Depois Jesus vai falar-nos de um outro tipo de terreno, aquele que é rodeado por espinhos, onde a semente cai e até começa a crescer de alguma maneira, mas por causa dos espinhos essa planta é sufocada. Jesus compara esses espinhos aos cuidados do mundo, àquilo que atrai a pessoa, no fundo à procura dos bens materiais e das riquezas. E isso leva muitas vezes pessoas a afastarem-se daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, que é ouvir a palavra de Deus e viver essa mesma palavra. Jesus, com estes três tipos de terreno, ele apresenta-nos as três áreas da vida do homem que claramente o fazem afastar-se de Deus: o diabo, a carne e o mundo. Se por um lado o primeiro terreno fala-nos das aves que vêm e comem a semente que está no caminho, que é o diabo, essas aves são tipificadas, são o tipo de diabo. Se por outro lado vemos o terreno rochoso, que é a nossa carne, as angústias, as preocupações da vida. Por outro lado, depois o terreno espinhoso é os cuidados do mundo. As pessoas preocupam-se com o ter, com o ter, com o ter, e não necessariamente com o ficar ricos, mas com o ter constantemente, procuram o ter, e isso faz com que as pessoas se afastem do essencial. Muitas vezes, como pastor, tenho acompanhado pessoas que procuram, sinceramente, dar o melhor aos seus filhos. Mas tal é essa procura no sentido de lhe dar as melhores condições, as melhores roupas, as melhores marcas de ténis e tudo mais, que se esquecem de estar com eles. E infelizmente vivemos dias em que as pessoas, para ter, gastam todo o seu tempo. E isso afasta, sufoca de facto essa semente que pode germinar, pode dar fruto. E em vez de dar um fruto que permanece, não. Fica simplesmente pelo essencial, pelo material, pelo que é, no fundo, ter. Quando as pessoas vivem para ter o último computador, vivem para ter a última geração de telemóveis, vivem para ter o último modelo de carro, e isto sucessivamente. A publicidade, de facto, procura fazer esse trabalho e leva muitas vezes as pessoas a aderir à sua, enfim, ao seu apelo. E nós vemos como tantas pessoas em Portugal estão endividadas, criaram empréstimos atrás de empréstimos para poder ter tudo, e afinal de contas depois vieram a verificar que a sua realidade era outra e não conseguem suportar todas as dívidas que têm. E infelizmente muitas vezes têm que se desfazer dos bens que têm porque não podem viver nessa vida de aparências, na vida do ter, do ter, do ter. Jesus quer dar ênfase ao nosso ser. Por essa razão ele fala-nos destes três tipos de terreno: o terreno que é duro e que nem sequer a palavra de Deus pode penetrar, O terreno que é rochoso, que de alguma forma até essa sementinha vai germinando, a pessoa até fica alegre quando ouve alguma coisa sobre Deus, mas também o terreno que tem espinhos, em que aparentemente essa semente vai crescendo, vai dando alguma aparência de crescimento, mas ao mesmo tempo a pessoa anda tão atarefada com o dia-a-dia, anda tão atarefada com as suas coisas, que não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para manter uma vida espiritual, para se encontrar com os seus irmãos e amigos, para desenvolver a sua fé. E vemos como isso sufoca e mata esta semente que é a Palavra de Deus. Por outro lado, temos o último terreno, que é a boa terra, onde a Palavra de Deus cai e leva a pessoa a uma vida espiritual. É a Palavra que a pessoa ouve e recebe e procura então viver em conformidade com essa mesma Palavra. A Bíblia nos exorta a caminhar nesse sentido. E o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Esta é a tradução da Bíblia, linguagem para hoje. Vemos como Ele desafia a um conhecimento melhor da pessoa de Deus. E esta palavra que cai no bom terreno é exatamente essa pessoa que procura conhecer bem a Palavra de Deus e a pessoa de Deus, porque é através da Palavra de Deus que nós podemos conhecer o próprio Deus. E esse é o desafio de Deus para cada um de nós, é que procuremos ter intimidade com Ele, possamos desenvolver a nossa fé, porque a nossa fé é desenvolvida através do conhecimento da Palavra. O apóstolo Paulo nos diz isso, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Então há um desafio lançado por esta semente que é a Palavra de Deus que está a chegar até si neste momento. Essa semente quer germinar no seu coração. E isto é para produzir fruto para a sua vida, uma vida diária, seja você um cristão ou não. Se recebe esta Palavra de Deus e a deixa de alguma forma germinar no seu coração, ela vai produzir fruto. Nós queremos desafiá-lo a receber a Palavra de Deus na sua vida e a aplicá-la no seu dia-a-dia, os princípios que tem aprendido dela. Nós iremos continuar a falar acerca destas parábolas do Reino dos Céus. E nós iremos tentar perceber o que é que Jesus Cristo nos está a querer dizer. Isso é o que nós vamos tentar ver no próximo programa. O que é que Jesus Cristo está a querer dizer acerca do Reino dos Céus. Até lá, fique sempre na nossa companhia. E que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.